Uma luta maiúscula que tem impactos históricos, que a partir de sua aprovação, durante décadas os efeitos se farão sentir, e é determinante compreendermos que um Brasil com aprovação desse projeto de lei e um Brasil sem aprovação desse projeto de lei são países distantes um do outro. Evidentemente, aquele pelo qual a gente luta, mais justo e mais democrático, é um país que consiga vincular essa riqueza ao desenvolvimento da educação. E temos tido um diálogo muito saudável, muito positivo nas últimas semanas com a Academia Brasileira de Ciências, com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, na pessoa da sua presidente, professora Ana Néder, com a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, também na pessoa de sua presidente, Elisângela Lizardo, e compreendemos que essa formulação, a União Nacional dos Estudantes, inclusive, tem uma reunião da sua diretoria executiva agendada para o dia 8 de dezembro, no qual debaterá mais especificamente essa divisão, essa redistribuição do percentual a que se refere essa lei, mas eu pessoalmente vejo com muita simpatia, e isso se tornará uma opinião de conjunto mais elaborada e mais coletiva da União Nacional dos Estudantes no dia 8 de dezembro, mas vejo com muita simpatia essa distribuição dos 10% para a ciência e tecnologia, 20% para o ensino superior e 70% para o ensino básico, como o senhor senador aqui relatou. Então, também estamos muito atentos a essa discussão e abraçamos apaixonadamente a luta pela vinculação do pré-sal para a educação brasileira. Por fim, agradecendo aqui a oportunidade do senador Randolph de fazer esse esclarecimento e esse apelo aos nossos companheiros aqui da audiência pública por relatar esse importante diálogo que essa mesa, inclusive, já apresenta na presença do Leone e na minha presença aqui, que é desse diálogo entre artistas, estudantes e produtores culturais. Na verdade, não é um acordo novo, não é um diálogo novo, é um diálogo, na verdade, muito antigo e que, sob esse formato, aparece em especial nos anos de 2006 e 2007, quando aprova-se nessa casa, quando aprova-se no Senado, um projeto de lei que trata especificamente do direito à meia-entrada. E esse projeto de lei é encaminhado para a Câmara dos Deputados em 2007 e há um hiato nesse diálogo, há um distanciamento. Eu não era diretor da Uni à época, então não sei aqui precisar as razões desse afastamento, mas um afastamento nos últimos meses lamentado por nós que queremos avançar nesse entendimento. E durante 3 anos esse projeto tramitou no limbo na Câmara dos Deputados, sem ser revisitado e sem as partes interessadas na sua aprovação serem mobilizadas em defesa desse avanço. O projeto de lei a que eu me refiro hoje se encontra sob a relatoria do deputado federal Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, que tem se apresentado como um excelente interlocutor no sentido de ouvir uma posição muito democrática, de ouvir todos os interessados, entre eles estudantes, entidades estudantis, produtores culturais e artistas, e a partir da tramitação desse projeto de lei se restabeleceu um diálogo muito saudável em que percebe-se muito claramente que artistas e estudantes têm muito mais em comum, muito mais em consenso como seu objetivo pela formação de público universitário na audiência dos programas e atividades culturais do nosso país, como o fortalecimento dessa atividade, desse setor para a atividade econômica do Brasil, como o entendimento entre artistas e estudantes, que, para além dessa questão específica, tem muito mais a compartilhar. Inclusive, quero fazer menção também aqui ao ato que vai ocorrer amanhã da Frente Parlamentar de Cultura do Congresso, em defesa da ampliação do orçamento da cultura no nosso país, em que a Uni está ajudando a mobilizar, junto com outros parlamentares, como, por exemplo, a deputada federal Jandira Fegali, do Rio de Janeiro. Então, compreendemos que essa relação é uma relação extremamente cara para o Brasil e que precisa ter, nesse capítulo do debate sobre a emendada, mais um episódio de avanço. Como é um entendimento entre partes, a opinião da União Nacional dos Estudantes em si, em íntegra, não é a opinião que a gente apresenta ao debate aqui, a essa audiência. Compreendemos que, para que seja possível um entendimento e um avanço nessa questão, há que se preservar 2 pontos. E são esses os 2 pontos balizadores desse diálogo entre artistas e estudantes que a gente apresenta a essa casa, a essa audiência e aos nossos companheiros de luta em defesa do Estatuto da Juventude. Um deles é a de recuperar para a carteira de estudante, para a condição do estudante, para o exercício do direito à meia-entrada, a credibilidade que a carteira de estudante das entidades estudantis, historicamente, nosso país ganhou através da legitimidade dessas entidades, de uma entidade como a Uni, que completa 75 anos de história no ano que vem, da legitimidade de uma entidade como a UBS, que realiza daqui a 2 semanas um congresso que mobilizou 7 milhões de estudantes secundaristas do nosso país, que se realiza no dia 1 a 4 de dezembro em São Paulo. Então, consideramos que é fundamental para recuperar a efetividade do direito à meia-entrada, resgatar a unicidade e a legitimidade da carteira de estudantes que, após a medida provisória 2208, que estabeleceu a perda dessa identidade, um processo de fraudes e de perda dessa credibilidade que é preciso ser revertido. E, além disso, o outro ponto desse entendimento refere-se ao direito, compreendemos dessa maneira, que os empresários e produtores de cultura têm no Brasil de praticar uma política de preços. E prejudicados pela desregulamentação da carteira viram subir, o Leone me corrija se tiver com algum dado impreciso, mas subir a demanda de ingressos à meia entrada de cerca de 25%, 30% para cerca de 80%, fruto dessa desregulamentação produzida pela medida provisória 2208. Então, para que a gente consiga recuperar a possibilidade desse setor se desenvolver de forma saudável, robusta, contribuindo para o enriquecimento da produção de cultura do nosso país e para que os estudantes brasileiros consigam ter a sua formação enriquecida e o acesso à cultura como elemento fundamental do seu processo educativo no Brasil e de formação de cidadãos, a gente apresenta esse texto que, inclusive, em reunião com o senador Randolfo Rodrigues, há cerca de 1 ou 2 semanas, apresentei esse acordo com esse texto, com essa redação. Acredito que os produtores de cultura devem também ter remetido esse mesmo texto, com esse mesmo acordo, ao senador, e que é o desafio dessa casa de encontrar a maneira pela qual ela se adequa na tramitação do Estatuto da Juventude. Quero complementar essa observação apenas, numa preocupação que sinto ser de todos a que participaram do difícil embate, que durou 7 anos, pelo menos, na Câmara dos Deputados, que é a de, depois de toda aquela trajetória de construção de consensos, que culminou no episódio do entendimento entre a bancada evangélica e o segmento LGBT, narrado aqui pela deputada Manuela Dávila, de preservar o espírito de acordos, compreendido também naquela casa. Então, evidentemente, que apesar de ser um acordo antigo, apesar dos termos desse diálogo entre artistas e estudantes tão importantes para o nosso país e tão compreendido por essa audiência, pela própria representação aqui na mesa, embora tão antigo esse acordo, como ele estava se dando em função, em especial, do projeto de lei ordinária relatado pelo deputado Eduardo Barbosa, a construção desse acordo, em algum momento, foi estranha à tramitação do Estatuto da Juventude na Câmara dos Deputados. E nós temos um compromisso muito grande com a construção desse acordo e compreendemos que não é de outra maneira que se avança no Estatuto da Juventude, a não ser conseguindo consensuar os segmentos importantes para a aprovação desse texto, mas também com o compromisso de uma tramitação célere e que consiga partir de um piso mínimo que sejam os acordos constituídos na tramitação na Câmara dos Deputados. Então, portanto, imbuídos desses dois espíritos, desses dois eixos que orientam o olhar da Uni nessa questão, quais sejam os acordos constituídos caros ao movimento de juventude, constituídos na tramitação do Estatuto da Juventude na Câmara, e esse entendimento tão necessário ao Brasil entre artistas e estudantes para que se consiga superar uma aberração jurídica que foi a medida provisória 2208 e consiga se avançar na efetividade da lei da meia-entrada, que a gente comenta esse acordo ora proposto nessa audiência.
Obrigado, Daniel. Aqui nós ainda temos uma outra reunião extraordinária após essa. E eu passo a palavra ao Gabriel Medina.
Bom, queria só inicialmente comentar as provocações aqui feitas pelo senador Valadares, dizer que, na minha opinião, muito embora a gente ainda não tenha uma opinião oficial do Conselho, mas acho que é uma opinião da maioria das entidades e facilmente, inclusive pela participação da Uni e todo o trabalho que a gente tem em conjunto, a minha opinião é que esse projeto é de suma importância e tem todo o apoio e terá o apoio do Conselho no que se refere ao repasse dos 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação. Inclusive a bandeira dos 10% do PIB para a educação, como já foi falado, é uma bandeira dos movimentos sociais, e o Conselho também se coloca como parceiro dessa luta, que é ampliar o investimento na educação pública brasileira e fazer dessa grande riqueza que o Brasil descobriu um investimento numa nova geração, um pacto geracional que possa permitir um amplo desenvolvimento da educação brasileira, que ainda precisa melhorar muito. Se é verdade que nós ampliamos muito o número de jovens na educação, no ensino médio, no ensino fundamental, é ainda muito necessário a melhoria da qualidade da educação pública para que a gente possa ter os jovens pobres, oriundos das classes populares, um equilíbrio nas condições de desenvolvimento, inclusive de oportunidades na universidade, no mercado de trabalho, em outros espaços. E é muito disso que a gente tem tratado no Estatuto, né? Gerar as condições para aqueles jovens que não necessariamente têm acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, como os jovens da classe média, que têm condições das suas famílias, aportarem essas condições, fazer com que os filhos dos mais pobres possam ter essas mesmas condições. Sobre a questão também das cotas, é uma posição, queria aqui explanar também nossa posição favorável às cotas raciais, cotas sociais. Acho que isso é muito benéfico para o Brasil, tem mostrado resultado. A entrada de jovens negros nas universidades tem permitido que a gente inverta essa realidade de grande discriminação com a formação de doutores, formação de jovens que hoje ocupam outro papel na sociedade, quebrando o preconceito e avançando muito nesse tema do combate ao racismo, né? Lembrando que dia 20 de novembro foi o Dia da Consciência Negra, e fazer uma grande saudação a isso, e nós somos bastante favoráveis e queria reafirmar esse compromisso com as cotas raciais, étnico-sociais. E aí saudar também a senadora Ana Rita e agradecer também pelas suas palavras e pela presença aqui. Especificamente no ponto aqui do Estatuto, eu queria fazer aqui uma colocação a respeito da opinião do Conselho, uma opinião que inclusive a gente debateu na nossa última reunião, que reuniu o GT de Parlamento, Comissão de Parlamento com o GT do Estatuto, que é a nossa opinião, é que nós queremos aprovar esse projeto, enfim, o mais rápido possível. E gostaríamos muito de comemorar esta aprovação com a sanção da presidenta Dilma na Conferência Nacional de Juventude, que acontece em dezembro desse ano. Essa é a opinião do Conselho e que nós temos trabalhado e buscado reafirmar em todos os espaços que nós, enfim, temos nos apresentado. O acordo aqui apresentado, ele não era um acordo que nós conhecíamos, é um acordo que, inclusive, vem de um processo anterior de diálogo da UNE com os artistas, que nós respeitamos, e respeitamos não só esse diálogo, mas a importância de se construir com o setor artístico e cultural brasileiro as condições para que possam, enfim, exercer a sua profissão, exercer a sua arte, o seu trabalho de forma digna. Nós temos pleno reconhecimento de que hoje a cultura não é prioridade no Brasil, né? Então, com investimentos muito inferiores à necessidade, com muita concentração de recursos. Então, senador Paulo Paim, então, nós aqui reconhecemos a importância de que haja um grande pacto pela criação de fundos de cultura mais efetivos, públicos, inclusive críticos a esse modelo de lei Rouanet que privilegia a iniciativa privada, para que a gente aprove o Plano Nacional de Cultura, para que a gente tenha recursos para a cultura na ordem de 2%. Eu acho que é essa a reivindicação que os artistas têm apresentado. Então, nós somos totalmente favoráveis às pautas da cultura e, inclusive, vou fazer um esforço de estar aqui amanhã para, junto com o setor artístico, estar lutando aqui por mais orçamento para a cultura, que é uma pauta de todos nós. A única questão que eu queria aqui problematizar e, na verdade, ver como é que a gente pode construir um acordo em torno desse ponto é de como agir, porque qualquer alteração ao projeto do Estatuto ele faz com que o projeto ele volte à Câmara dos Deputados. Qual que é a nossa preocupação? O projeto ficou parado 7 anos. Hoje, nós temos uma série de pautas na Câmara dos Deputados que vão travar qualquer possibilidade do Estatuto ser votado com agilidade. O nosso medo é que, ao voltar para a Câmara dos Deputados, a gente tenha mais uma luta de anos para que o Estatuto se torne uma realidade. Vocês aqui, senadores, sabem muito bem do que se trata disso. qualquer volta à Câmara dos Deputados, ele volta na fila até que ele entre em pauta de novo e possa ser aprovado, é um grande desafio. Então, o nosso esforço, e aí o que eu queria aqui abrir, inclusive, para o diálogo com o setor artístico, cultural, é se não é possível a gente construir uma ideia de votação do estatuto e uma futura regulamentação que, inclusive, passe por esse um acordo que a gente possa construir sobre cotas, sobre normas que possam efetivar essa relação mais favorável ao setor artístico e cultural. Sei que estou vendo aqui até a expressão que é uma questão difícil, mas vou ter que aqui afirmar uma posição que foi tirada e organizada por mais de 40 entidades do Conselho, eu estou vindo aqui representá-las, que foi a aprovação já do Estatuto, essa é a nossa posição, não abrindo, obviamente, possibilidade que a gente possa conversar, porque se houver aqui uma brecha para qualquer alteração no projeto proposto, obviamente que vão ter inúmeras outras contribuições de outras entidades, de outras demandas que possam vir à mesa para que a gente possa fazer as alterações e certamente a votação do estatuto não será feita esse ano, será feita em outro ano. Enfim, então tenho aqui que colocar, obviamente, as condições que o Conselho debateu e que gostaria de colocar aqui na audiência.
Obrigado, Gabriel. É só para deixar claro, regimentalmente, a matéria alterada, obviamente, ela volta à Câmara. E que pauta da Câmara cabe ao presidente da Câmara, junto com as lideranças, fazê-la. Aqui na comissão nós temos quase 1.000 projetos tramitando na comissão. E essa matéria, por entender essa presidência extremamente importante, foi pautada em menos de 30 dias. Então, essa questão do entendimento, até para que não haja veto da presidente, não adianta a gente aprovar aqui uma matéria que não tenha o mínimo de consenso e de apoio para ser vetado posteriormente. O importante aqui nessa casa, eu acho que essa é a casa do entendimento, né, do país, essa é a nossa função, essa é a nossa obrigação, embora partido diferente, pensamento diferente, terminamos aqui tendo que convergir para alguns pontos e compreendo perfeitamente as dificuldades que está passando o nosso relator, que gostaria, inclusive, de ampliar, pertencer à própria juventude. Mas nós temos os dois pés, né? Um do avanço e o outro pé para afirmar, né, a posição que a gente precisa consolidar em relação a essas questões. Até Randolfo pediu que essa questão fosse colocada em 1 minuto, e nós estamos ultrapassando a média de 10 minutos, e eu disse para a Severina aqui, brincando com ela, Severina, acho que os 3 questionamentos que foram feitos pelos senadores, todos da mesa são plenamente a favor. A única dificuldade, obviamente, é a Severina, que tem uma posição de governo, e ela não, ao assumir qualquer compromisso aqui, o compromisso, obviamente, vai ter que ser um compromisso de governo, nesse sentido, porque ela representa aqui a Secretaria Nacional da Juventude da Presidência da República. Então, eu vou compreendendo essas questões e apenas explicando, Daniel e Gabriel, essa posição do regimento. O regimento, ao aprovarmos aqui, o senador Randolfo automaticamente vai pedir regime de urgência. Esse regime de urgência encaminha-se para o plenário, aprova-se no plenário e segue para a Câmara. Se o presidente quiser fazer, nós teremos sessões aqui até pelo menos o dia 18 de 20...
17.
De, 17, mas depende da DRU. Podemos ir aqui até o dia 20. Até o dia 21 de dezembro, nós poderemos ir aqui ainda no Congresso Nacional em funcionamento. Portanto, tempo há. Né? Tempo há. Se há um entendimento, ainda é mais fácil ainda de se utilizar esse tempo da maneira melhor possível e do menor espaço possível. Vou passar a palavra para a Severine.
Presidente, só um minutinho, rapidamente, assim, até antes de Severine.